Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus.
Eu estou apaixonado, Bottini.
E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Covid-19. O tratamento precoce com cloroquina tem efeito antiviral? Falta de oxigênio em Manaus. De quem foi a culpa? Nesta segunda, 9:30 PM, a secretária do Ministério da Saúde, doutora Mayra Pinheiro, vem ao programa esclarecer essas e outras dúvidas da população. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, são 4 horas e 4 minutos. Excelente tarde para você. Hoje é quinta-feira, 3 de junho de 2021. Só lembrando, estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também na rádio, no AM 620. Eu sou Caterina Schutte e apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Estados Unidos doarão 6 milhões de vacinas contra a Covid para Américas do Sul e Central, incluindo o Brasil. O governo americano anunciou estratégia de distribuição global de doses de vacina contra a Covid-19. Consumo de carne no Brasil é o menor desde 1996. Crise financeira com a pandemia e disparada dos preços reduziram demanda pela proteína. Vacinação contra a Covid avança em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Imunização tem como prioridade pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e educação. Crise no abastecimento de energia agravada pela falta de chuvas deve impactar o setor econômico, avaliam especialistas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou esta semana crise hídrica no Paraná. O litoral paulista volta a ter barreiras para controlar a entrada de turistas no feriado. Prefeitos temem um aumento na transmissão da Covid-19 e o possível surgimento de variantes. E agora são 4 horas com 6 minutos e olha só, com queda na renda e preços em alta, o consumo de carne é o menor desde 1996. O cenário de crise nos últimos anos, com a recessão de 2014 a 2016 e agora causada pela Covid, fez brasileiro diminuir a demanda por proteína bovina. Neste ano, o consumo deve ficar 5,3% abaixo do pico. E quem conversa com a gente agora sobre este assunto é o analista de mercado de consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso que a gente tem observado nesse ano de 2021. Além de um processo de redução do consumo da carne bovina, o que a gente também observa é um amplo processo de migração para proteínas mais acessíveis. O que a gente vê é a carne de frango e principalmente o ovo ganhando mercado nesse tipo de ambiente.
Certo, Fernando. Bom, e quais são, afinal, os fatores, né, que influenciam nessa alta de preço nesse momento?
Bom, primeiro é uma exportação muito forte. O que a gente tem observado, principalmente em relação à carne bovina e à carne suína, que os volumes exportados crescem mês a mês desde 2019. Nesse ano de 2021, o resultado das exportações brasileiras de carnes é muito positivo e isso mantém o nosso quadro de oferta doméstica um pouco mais enxuto. Isso, por si só, já favorece a elevação dos preços domésticos. Além disso, a gente tem que considerar que o nosso movimento interno remete aí a uma dificuldade do consumidor médio em absorver todos esses reajustes que a indústria precisa para manter suas margens positivas. A gente está num período de escassez de oferta de boi gordo, no mercado brasileiro também, e isso acaba reduzindo essa disponibilidade de carne bovina. Então, tudo isso traz um peso muito grande nessa formação de preço, por isso que os preços estão num patamar tão acentuado nesse momento.
Muito bem. E a forte demanda externa, Fernando, principalmente por parte da China, né, que sofre aí com a peste suína africana, também contribuiu para o menor consumo interno nesse momento?
Esse é um fator muito importante. A China foi um grande diferencial para o setor carnes brasileiro nos últimos 2 anos. É o que fomentou realmente as nossas exportações. Esse quadro da peste já provocou uma lacuna de oferta muito grande dentro do mercado chinês. E com isso, a China teve uma necessidade de importar todo tipo de proteína e absorveu muita carne brasileira nesse período. Então, como eu falei, com as exportações aumentando, há uma menor oferta doméstica e isso contribui para todo esse movimento de alta dos preços. Além, é claro, desse cenário de oferta muito restrita de boi gordo no nosso mercado doméstico, que acaba influenciando no volume de animais abatidos, o que também mantém a nossa oferta ajustada.
Certo, e com essa crise toda, né, Fernando, que nós estamos vivendo, o preço dos insumos, por exemplo, utilizados para tratar o gado, também teve alta naturalmente. Isso também influencia nessa alta?
Ah, exatamente. Não, a gente tem que pensar que, pensando na pecuária, propriamente dito, os custos da reposição estão em patamar recorde. nutrição animal está em patamar recorde, a gente tem que pensar que tem outros custos envolvidos no, na agroindústria que precisam ser considerados. A energia elétrica está mais cara nesse ano de 2021, a gente vê a alta dos preços dos combustíveis, alta dos preços das embalagens, tudo isso tem um peso nessa formação de preço. E isso precisa ser repassado. Há uma grande dificuldade para algumas indústrias de repassar esse preço adiante, porque o consumidor brasileiro simplesmente ele não consegue absorver novos reajustes. A opção prioritária é realmente pela redução de consumo e pela opção de proteínas mais acessíveis. Como eu falei no início da entrevista, carne de frango e o ovo vem ganhando mercado aí nos últimos meses e a tendência é que isso se mantenha em todo o ano de 2021.
Claro, com tudo isso que o senhor está colocando, Fernando, claro que a população acaba sendo diretamente impactada. O senhor acredita que a nova rodada do auxílio emergencial deste ano ajuda a amenizar toda essa situação de alguma forma?
O auxílio emergencial, ano passado, ele já funcionou como uma maneira de fomentar o consumo de produtos básicos. Mas, de qualquer maneira, com uma parcela um pouco menor nesse ano de 2021, a tendência é que realmente haja um aumento do consumo de proteína, mas focado nessas proteínas mais acessíveis. A carne bovina, que está num patamar extremamente proibitivo, ela vai ficar realmente escanteada nesse momento. Ela não acaba figurando uma menor proporção na mesa do brasileiro. A opção realmente vai ser pela carne de frango e pelo ovo. Essas proteínas podem se beneficiar dessa nova rodada do auxílio emergencial, sim.
Certo. E que opções, né, as pessoas estão buscando para substituir a carne?
A principal delas, como eu já mencionei, é o ovo. O ovo é uma proteína muito acessível, então acaba se tornando uma opção muito interessante para o brasileiro. Além disso, tem a opção de pescados. A própria carne de frango ganhou muito mercado nesse ano de 2021. E a tendência é realmente essa. Vai haver uma busca por proteínas mais acessíveis, por proteínas alternativas, que mantenham o padrão de consumo do brasileiro, sem que ele acabe perdendo tanta qualidade na sua alimentação. Felizmente, a carne de frango, apesar da alta dos preços que a gente vê nesse ano de 2021, assim como o ovo também subiu de preço, mantém aí uma base de consumo muito importante para a população brasileira de uma maneira geral.
Certo, Fernando. E para a gente concluir a nossa entrevista, existe alguma perspectiva, né, dessa situação ser revertida, desse valor cair? Quais são os caminhos para que isso, de fato, possa acontecer?
Olha, para o segundo semestre de 2021, a gente ainda vai conviver com preços altos das proteínas. A tendência é que a gente veja um mercado um pouco mais tranquilo em relação a preço a partir do ano que vem. O que acontece no ano que vem? A gente espera uma recomposição do nosso rebanho de bovinos, então vai ter mais animais para o abate e isso aumenta a nossa oferta de carne aqui para o consumidor. Além disso, a China trabalha pela recomposição do seu plantel de suínos. Ela trabalha para ser mais autossuficiente. Então a expectativa é que ano que vem a China seja um pouco menos presente no mercado internacional de carnes, importando menos proteína de origem animal. Ainda vai importar muita coisa, mas em menor volume se a gente comparar com os últimos 3 anos. Com isso, vai haver um ajuste melhor de oferta e o consumidor brasileiro vai encontrar maior disponibilidade, maior oferta de carne e talvez consiga consumir aí, voltar a consumir a carne bovina em melhor proporção.
Tá certo. Nós conversamos com Fernando Iglesias, analista de mercado. Fernando, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Até a próxima.
Muito bem, 4 horas e 13 minutos. O crescimento acima do esperado e o avanço da vacinação indicam retomada forte da economia no segundo semestre. Marcelo Matos.
A semana termina com alta no PIB, recorde na Bolsa, queda do dólar e projeções mais otimistas justamente para a vacinação. Alta de 1,2% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado, demonstra a resiliência da economia no segundo ano de pandemia. O presidente da Abimac, José Veloso, ressalta que o setor de máquinas e equipamentos, um balizador de investimentos em bens de capital, segue em crescimento em 2021.
O período de janeiro a abril de 2021, quando comparados com o ano anterior, houve um forte crescimento de 37,4%. Se nós formos olhar no mercado interno, cresceu 51%. Quando a gente anualiza os nossos números, crescemos nos últimos 12 meses 18,1%. No mercado interno, 28%. As exportações voltaram a crescer, elas tiveram problema no ano passado em função da Covid e agora começaram a crescer. E no ano, no acumulado de janeiro a abril, já estamos com um crescimento de 7,1%. Então o setor, ele continua a se recuperar, o crescimento com uma velocidade maior. E no emprego, nós aumentamos, quando comparado a um ano atrás, 16% o número de funcionários com carteira assinada.
Pelos reforça a urgência da discussão das reformas no Congresso, sobretudo da tributária, porque o país precisa ampliar sua taxa de investimento, considerada ainda baixa, 16% do PIB. Em audiência na Câmara, nessa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil deve continuar crescendo e que o avanço da campanha de vacinação acelera a recuperação da economia.
Então, se nós estamos crescendo 1% acima desse primeiro trimestre do ano passado, está sinalizando como a economia caiu muito fortemente na pandemia do ano passado, e esse ano o próprio vacinação, o avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores.
A Bolsa bateu recorde e o dólar caiu para o menor nível desde dezembro, após o crescimento de 1,2% do PIB, a soma das riquezas produzidas no país. O real teve o melhor desempenho entre as moedas globais e a Bolsa se aproximou dos 130 mil pontos pela primeira vez na história. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, reforça a retomada brasileira.
Nós temos uma retomada comandada pelo investimento. Então, o investimento comanda a retomada econômica. O segundo é uma comparação internacional. Se nós compararmos a variação na margem, que é essa variação que você falou, quanto o trimestre anterior, o Brasil cresceu 1,2%. A China cresceu 0,6%. O G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, cresceu 0,4%. Ou seja, o Brasil está bem na fila. Se nós compararmos o interanual, o Brasil cresceu 1%, os Estados Unidos 0,4%, o G7 caiu 0,8%, e a média do mundo foi uma queda de 0,6%. Ou seja, a política econômica adotada pelo governo deu resultados.
Os economistas são unânimes em condicionar o avanço das atividades produtivas ao calendário da vacinação. Nesse sentido, as previsões do Rio de Janeiro, com expectativa de imunização total até outubro, e do governo de São Paulo, que programa vacinar toda a sua população a partir de 18 anos até o dia 31 de outubro, dão força para as análises de um segundo semestre de retomada do crescimento do PIB do Brasil. O país criou 121 mil vagas de emprego com carteira assinada em abril, no quarto mês seguido com saldo positivo. Mas os analistas lembram que o país tem 14 milhões de desempregados, alta informalidade, mas salientam também a recuperação do setor de serviços, bastante afetado ao longo da pandemia, e mais uma vez o forte desempenho da agropecuária brasileira.
Muito bem, agora são 4 horas e 18 minutos. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro muda o tom e passa a defender vacinas. Luciana Verdolim.
Olha, pressionado pela CPI lá do Senado Federal, que tem feito duras críticas à condução da pandemia da Covid-19 e agora com impacto negativo da realização da Copa América no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento ontem em rede de rádio e televisão e defendeu as vacinas. Na prática, fez um balanço das ações do governo federal.
Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados.
Os integrantes do chamado G7 da CPI da Covid divulgaram nota ontem, logo após o pronunciamento, afirmando que a reação do presidente é consequência do trabalho que está sendo feito no Senado. Eles ressaltam, no entanto, que o país esperava esse tom em março do ano passado, que a defesa da vacina vem com um atraso fatal e doloroso. Ainda segundo os integrantes da CPI, um atraso de 432 dias e a morte de quase 470 mil brasileiros. Seria desumano e indefensável. Na CPI, há muitas críticas também à realização da Copa América aqui no Brasil. Mais uma vez, o presidente defendeu a competição, que vai acontecer em 3 estados e aqui no Distrito Federal.
Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo joga dentro das 4 linhas da Constituição.
Diante das críticas ao valor do auxílio emergencial que termina em agosto, o presidente busca alternativas para evitar que a população mais carente seja ainda mais prejudicada. Bolsonaro tem dito que gostaria que o valor fosse maior, mas que esse é o máximo que é possível conceder nesse momento.
Destinamos, em 2020, 320 bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de 190 bilhões de reais para ajudar estados e municípios.
Ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou aqui no Palácio do Planalto lei que torna o Pronamp permanente. O programa reduz juros de empréstimos para as micro e pequenas empresas. Foi criado no ano passado, mas perdeu a validade em dezembro e agora está sendo retomado. Segundo o presidente, o objetivo é socorrer aqueles setores mais atingidos pela pandemia. No ano passado, foram disponibilizados 37 bilhões de reais e agora deverão ser liberados outros 5 bilhões. Como já tem se tornado rotina durante pronunciamentos, foram registrados panelaços em diversas capitais do país. De Brasília, Luciana Verdolim.
Muito bem, 4 horas e 22 minutos. A crise no abastecimento de energia, agravada pela falta de chuvas em algumas regiões do país, terá impactos econômicos diversos. Quem conversa com a gente agora sobre este assunto é o Leon Norkin, consultor do Núcleo de Energia da BMJ Consultores Associados. Boa tarde, Leon. Muito bem-vindo.
Boa tarde, Caterina. Tudo bem?
Muito bem. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, Leon, para a gente começar esse bate-papo, o que nos trouxe, né, a crise atual? Quer dizer, o problema se resume somente a um aspecto climático ou existem outras razões que explicam essa situação?
Vamos lá. As duas coisas. Eu acho que, essencialmente, esse ano, a gente está enfrentando realmente uma crise que é recorde, acho que está todo mundo sabendo, é a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, a pior seca que a gente está enfrentando. Nós estamos vindo de uma década em que nós tivemos várias secas, tá? Desde 2019, na realidade, os reservatórios já estão abaixo da média histórica. Então, nesse sentido, realmente a gente está enfrentando uma situação única que não acontece regularmente. Mas também caberia aí a gente dizer que tem um papel de planejamento do governo com relação à oferta de energia, né? Nós temos... Existem os chamados leilões de reserva, que o governo contrata energia justamente para esses momentos. Alguns desses leilões em governos passados foram cancelados. Isso ajudou a gente, existia no passado, por conta das crises, da recessão, lá no governo Dilma e Temer, que a gente teria um excesso de oferta de energia se a gente contratasse essa energia de reserva. E aí acabou acontecendo que hoje, com a perspectiva de crescimento econômico, a gente precisaria dela. E num cenário de seca, ainda mais. Tá? Então, na realidade, houve um pequeno desvio aí do planejamento, aliado a uma seca atípica, né, de volumes atípicos.
Certo. E, Leon, e a pergunta que todo mundo se faz, né, nesse momento, quais são as chances de se concretizar os efeitos mais temidos dessa crise, apagão e racionamento?
Bom, hoje o governo diz que as chances são baixas. E aí é importante a gente saber que eles estão procurando fazer por onde para que a gente não chegue nesse nível do blackout. Mas ainda é tudo uma especulação. O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele até deu uma entrevista de ontem para hoje dizendo que não existe o risco do racionamento, não existe o risco do apagão. Estamos contratando energia de última hora, as termoelétricas estão operando, o Brasil está comprando energia extra dos vizinhos, Argentina e Uruguai, e a gente vai adotar ainda algumas outras medidas aí, que eles estão pensando de incentivo, para a população usar menos energia nos horários de pico, né? Que o grande problema do apagão, Catarina, são os horários de pico, onde todo mundo, indústria e população, exigem o uso de energia na hora. Se a gente distribui melhor o uso da energia, mesmo com os reservatórios embaixo, a gente tem menos chance de precisar racionar. Então, seria, por exemplo, um desconto, mesmo a gente estando em tarifa bandeira 2, né, a tarifa da conta de luz, a gente poderia, por exemplo, tomando banho após as 8 da noite, que é o que ele falou, a gente conseguiria dimensionar, né, usando eletrodomésticos mais pesados depois das 8 da noite, não é mais horário de pico, a gente tem um desconto na luz. Isso distribui melhor o uso da eletricidade. Da mesma maneira, uma outra opção que pode ser feita são as indústrias operarem alguns processos produtivos de madrugada, que é o horário em que menos se usa energia. Isso daria uma equilibrada. Mas claro que, isso supondo, e esse é o grande desafio e que ainda ninguém tem uma resposta, se o Brasil for crescer tudo o que estavam dizendo que vai crescer, né? A gente estava falando que tem previsões até de 5% de crescimento do PIB. É possível, diante desse cenário de escassez de energia? Aí a situação complica um pouco. A gente sabe que até setembro, mais ou menos, a gente ainda tem reservatórios que são esperados para conseguir nos auxiliar nisso, com as termoelétricas funcionando, que a termoelétrica é a energia que estabiliza e que dá a base para esses momentos de crise hoje no Brasil. Mas após setembro, ou seja, o período crítico da seca entre setembro e novembro, que a gente ainda não vai ter chuva e provavelmente os reservatórios vão estar mais baixos. Se as previsões econômicas se concretizarem e a gente estiver apontando para esse crescimento, aí sim a gente pode ter algum problema. Ainda assim, o que se conversa mais hoje não é o apagão. Por enquanto, talvez um racionamento e provavelmente de água.
Muito bem. E em meio a essa forte crise hídrica, Leon, o Brasil bateu recorde na geração de energia por termoelétricas, que são naturalmente aí as mais caras e poluentes, né? E o que encarece aí bastante a conta de luz do brasileiro. Que outras alternativas, fontes de energia poderiam ser utilizadas para amenizar essa situação?
Essa é uma pergunta bem legal, porque a gente tem várias opções. O próprio governo brasileiro, a gente tem a empresa de planejamento energético, a IPE. Ela conduziu um estudo nos últimos anos, bastante extenso, teve participação do Ministério de Minas e Energia, teve participação de entes estrangeiros, que indica que se a gente crescer a oferta de energia no Brasil pelas fontes eólica e solar, até 40% da eletricidade fornecida por essas duas fontes, a gente consegue estabilizar o sistema com o uso das hidrelétricas. Então, a gente consegue preservar os nossos reservatórios, ao mesmo tempo que a gente tem energias limpas e renováveis fornecendo energia na base. O problema é que a gente precisa aí de um planejamento de longo prazo, porque construir essas usinas não é rápido, né? E são projetos de longo. Então, por exemplo, para uma crise agora, não resolveria o problema. Mas a gente sabe que se a gente conseguir organizar leilões para o futuro, como tem sido feito alguns, mas mais leilões para compra de eólico e solar, a gente tem a possibilidade sim de ter uma energia que hoje já é mais barata que as térmicas e em momentos de crise a gente não precisaria recorrer só às térmicas. As térmicas nunca vão deixar de existir, é sempre importante elas terem também, existirem para esses momentos, mas a gente consegue essa introdução. E uma outra aí um pouco mais polêmica dentro do setor, mas uma outra opção seria também a expansão da geração distribuída de energia. Aí são várias fontes, uma das principais, a principal na realidade no Brasil hoje é a solar, que é quando você instala, né, a placas solares no telhado da sua casa e você produz parte da energia que você consome.
Aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a gente vê uns 3 casos por ano. Com o Covid nunca vimos, pode ser que venhamos a ter.
O Ministério da Saúde informou que entre 2018 e 2020 foram apontados 61 casos de mucormicose no Brasil. Esse ano foram registrados até o momento 29 casos.
4:32. E olha só, os Estados Unidos anunciaram que vão doar 6 milhões de doses de vacinas para as Américas do Sul e Central. O Brasil vai ser um dos países beneficiados. E sobre o assunto, a gente conversa com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, Zafira Cury. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda.
Obrigada. É Zarifa, obrigada.
Zarifa. É um prazer com vocês. Eu tava em dúvida. Zarifa. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada pela disposição de conversar conosco nesse momento.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores.
Doutora, e essa notícia, então, anunciada aí pelos Estados Unidos, as doses, né, que serão disponibilizadas, quer dizer, chega numa ótima hora, não é mesmo, doutora?
Sempre a vacina é bem-vinda, sempre a vacina é bem-vinda. A vacina e o distanciamento social é o que nós temos na prevenção do Covid. Essa doença que está matando tanta gente e que está predispondo a essas infecções oportunistas aí. Vocês estavam falando do mucorales, da mucormicose. Ela está acontecendo na Índia que nós estamos tendo relatos dessa doença, do mucorales, da mucormicose, né? Causada por um fungo da ordem dos mucorales. Aqui no Brasil não é frequente, tem essa descrição desses dois casos aí, que não se sabe, foram confirmados. Mas na Índia que nós temos tendo...
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade. Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
No Pancadão de Prêmios.
Pancadão. Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 38 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. E olha só, a ministra Carmen Lúcia atende pedido da PGR e autoriza inquérito contra o ministro Ricardo Salles. Fernando Martins.
A ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou ontem a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão da ministra atende ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República no dia 31 de maio, que tem como base a notícia crime contra Salles por suposta tentativa de atrapalhar a apuração da Polícia Federal na maior apreensão de madeira do Brasil, feita na Operação Androantos. A notícia-crime foi protocolada pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que era o superintendente da PF no Amazonas. Logo depois disso, o governo nomeou outro agente para o cargo. Em sua decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que, em tese, há fatos que podem configurar práticas delituosas cuja materialidade e autoria precisam ser investigadas. A ministra autorizou as diligências propostas pela PGR e deu prazo de 30 dias para a realização das investigações.
Muito bem, 4 horas e 40 minutos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais publicou o edital do Enem, com inscrições a partir de 30 de junho. Os candidatos terão até 19 de julho para pagar a taxa de inscrição. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Rogers Mendes, especialista educacional. Boa tarde, Rogers. Bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
A gente que agradece a sua participação aqui conosco. Rogers, o governo então voltou atrás e anunciou a realização do Enem ainda em 2021. Na sua avaliação, essa foi uma decisão positiva?
Bom, na verdade, essa confusão de ainda agora em maio, né, não ter essa data, isso foi muito ruim em dois aspectos. O primeiro e o mais importante é diz respeito à questão da segurança do Enem, distribuição, reprodução das provas. A gente sabe que é uma logística muito complexa. Eu sei também que o INEP, um órgão, né, que há muito tempo vem demonstrando sua competência, tinha capacidade, né, da elaboração da prova, mas a nossa maior preocupação sempre foi a questão da segurança, realmente, né, principalmente porque não migrou ainda totalmente para a prova digital. E o segundo aspecto dessa indefinição da data, ou definição tardia, diz respeito mais diretamente à preparação dos estudantes, que no momento da pandemia, no mínimo, requerem um planejamento, alguma data mais ajustada, porque senão isso atrapalha, né? Já é muito complicado estudar num momento de pandemia, com aulas remotas, e fica ainda muito mais complicado quando você não tem uma data precisa, né, daquele exame, principalmente daqueles que estão terminando o ensino médio, né, que vai definir a entrada deles na universidade.
Certo, por todo esse contexto, né, que o senhor está colocando, quer dizer que nós estamos vivendo naturalmente esse calendário, como o senhor bem colocou, ele ficou aí mais apertado. O senhor acredita que existe um risco aí real de haver, então, esse comprometimento na qualidade e também na segurança dos participantes no dia da prova?
Bom, eu acompanho de perto já há muitos anos, né, a capacidade logística, né, de toda a equipe, Correios, né, das instituições que promovem o Enem. E são instituições muito sérias, né? São pessoas muito comprometidas. Claro que eles têm um desafio, principalmente agora vão ter que acelerar, né, todo um processo. Isso, claro, risco vai existir. E aí eu queria também chamar a atenção, porque essa definição de aplicar esse ano ainda, ou no início de 2022, né, como foi o de 20 e foi aplicado em 21, na verdade a gente precisa ponderar, né? Agora, claro, não adianta mais voltar atrás, mas talvez até o final do ano, com as promessas, né, de estar todo mundo, pelo menos a população acima de 18 anos vacinado, talvez fosse mais tranquila a realização em janeiro, como foi esse ano. Mas creio que em novembro, 21, 28, a gente já tem um cenário, né, esperamos que tenha um cenário pandemiológico um pouco mais controlado e permita a realização com segurança. A gente teve o índice mais complicado da história, né, de pessoas que não foram fazer o Enem de 2020, né, justamente por é muito complicado você sair de casa, ter que se movimentar, e agora a gente fazer em novembro cria essa expectativa da logística, mas eu particularmente acredito que talvez se nós tivéssemos tido a prudência de aplicação novamente em janeiro, a gente teria tanto para a logística um cenário mais favorável, como também para o próprio processo dos estudantes e todo mundo que vai trabalhar no dia poder ter mais segurança sanitária.
E o Enem também não estava, né, no calendário anterior do governo por falta de verba, né, um aspecto também muito importante. O senhor acredita que agora o valor destinado é suficiente?
Bom, na verdade, eles têm, né, como foi anunciado, eles mantiveram os contratos, né, com a gráfica que vai reproduzir, isso é um sinal positivo, pelo menos se ajusta, né, o trabalho e a forma de pagamento se ajusta aí no processo. E, claro, né, as pessoas mais diretamente envolvidas, sempre é um fator de risco quando você não tem um orçamento garantido. Mas acho que o governo tem credibilidade aí, pelo menos para manter, né, seu cronograma, sem que as instituições, né, deixem de fazer cada uma delas a sua parte.
E o senhor, como especialista educacional, que tipo de medidas devem ser adotadas para que os participantes realizem, de fato, aí a prova com total segurança?
Bom, o próprio edital já traz a exigência, né, do distanciamento, a questão da máscara, né, utilização durante toda a prova da máscara, isso aí são medidas básicas. O que mais preocupa, como preocupou agora no ano de 2021, foi justamente o translado, né, a ida do estudante da sua casa até o local. Quer dizer, para evitar grandes aglomerações, né, eu ainda acredito que a gente precisa, até o final do ano, ter todos esses cuidados sanitários, mesmo com a vacinação tendo aí já demonstrado alguns efeitos, né, em algumas faixas etárias, mas é sempre importante que o estudante saia de casa com mais antecedência ainda. O horário não é um horário muito... É um horário possível, mas é um horário complicado, você precisa sair de casa 10h30, principalmente nas grandes cidades, então você, né, e é uma prova muito longa, são 5 horas e 30 minutos de prova. Então, mas sair de casa com a maior antecedência possível e evitar ter mais segurança nesse translado é a maior recomendação. E agora, no processo de preparação, manter-se focado, né? A gente sabe que o Enem, com a pandemia, ele vai ter, né, muitos registros de condições muito desiguais de preparação. A gente tem pessoas com a capacidade de tecnologia, de acesso à internet, que estão se preparando diariamente, enquanto outros estudantes, infelizmente, não têm as mesmas condições, né, de manterem esse ritmo de preparo. Então, esse aspecto pedagógico também me preocupa muito, que a gente realmente... E seria outro argumento para botar essa avaliação mais para janeiro, que, de repente, no segundo semestre, a gente já teria uma atividade híbrida, né, de atividade presencial na escola, e teria mais tempo para esses estudantes que não tiveram acesso à internet ou a equipamentos móveis ou qualquer que seja, qualquer instrumento para poder manter as aulas em dia, pudessem ter mais um reforço acadêmico, né? Então, também é importante que a gente considere esse aspecto pedagógico. Mas as datas estão aí, não sei se ainda tem margem, né, de pressão para que haja alguma revisão, mas eu acho muito complicado a mudança de data justamente para também dar segurança, tanto para quem está na operação logística como para quem está se preparando.
Muito bem, nós conversamos com Rogers Mendes, especialista educacional, sobre o Enem 2021. Rogers, muito obrigada pela sua participação conosco e pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Muito bem, agora são 4 horas e 47 minutos. E o Exército decide não punir Eduardo Pazuello por participação em ato com Bolsonaro. O Estatuto das Forças Armadas proíbe que militares da ativa participem de atos políticos. Sobre isso, quem está ao vivo conosco, trazendo todos os detalhes, é a nossa correspondente, Luciana Verdolin. Tudo bem, Luciana?
Boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Vale ressaltar que foi uma surpresa, né, essa decisão do Exército, levando em consideração que a avaliação que se fazia era que a Pazuello iria receber, nem que fosse uma advertência por ter participado de um ato político. Mas a justificativa que ele apresentou ao comando do Exército foi a mesma justificativa dada pelo presidente Jair Bolsonaro, que havia até cantado a pedra. O presidente disse que, na verdade, aquele encontro de motociclistas que aconteceu no Rio de Janeiro poucos dias depois da participação de Pazuello lá na CPI da Covid, não foi um ato político, não. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, não houve conotação político-partidária, ele não está em campanha, ele não tem sequer partido político e, por isso, não se poderia configurar como uma atitude política, como um ato político, e essa foi a justificativa apresentada pelo ex-ministro da Saúde ao comando do Exército, o que abre aí um precedente perigoso. A avaliação que se faz é que, às vésperas de um processo eleitoral que vai ser bastante polarizado no ano que vem, o Exército corre o risco de ver, por exemplo, uma politização.
Todos os dias, segundo o prefeito Ricardo Nunes, o controle sanitário nos terminais rodoviários e aeroportos será reforçado.
Nas rodoviárias Tietê, da Barra Funda e Jabaquara, foram até agora feito a inspeção de 264 ônibus, 6.579 pessoas que foram ali atendidas e 2 pessoas sintomáticas. No aeroporto, 408 voos foram monitorados pela barreira sanitária.
Em Salvador, a prefeitura cancelou o ponto facultativo para evitar reuniões e aglomerações e todas as praias serão fechadas. Em Sergipe, o toque de recolher noturno foi mantido e o acesso à orla está proibido, assim como serviços não essenciais. Pernambuco estendeu as restrições até 13 de junho no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste. O secretário de Saúde, André Longo, diz que as medidas foram prorrogadas por causa do aumento de casos.
Pernambuco vive um momento muito delicado em relação à pandemia da Covid-19, já que temos observado uma grande demanda por leitos, que já está superando, inclusive, a capacidade de nossas redes de saúde, tanto pública como privada, absorverem todos os doentes, gerando filas.
O médico infectologista Renato Kifuri reforça o apelo para que as pessoas redobrem os cuidados.
Nesses feriados, nesses momentos onde nós podemos ter algum lazer, é preciso ter cuidado redobrado. Aglomerações jamais, procurar ambientes ao ar livre, mas sem reuniões de pessoas muito grandes. Ventilação, uso de máscara, distanciamento, lavagem, higiene das mãos com água e sabão, quando não possível álcool gel, todas essas são medidas que funcionam até que nós controlemos melhor a circulação do vírus. Vacinemos mais nossa população, nós vamos precisar controlar a pandemia com essas medidas.
Nesta quarta, o Brasil registrou 95.601 novos casos confirmados da Covid-19 em 24 horas, maior número desde março. Ao todo, o Brasil contabiliza 16.720.081 infectados. Mais de 467 mil pessoas morreram por complicações da doença.
4 horas e 55 minutos e a gente fica por aqui. Você acompanha agora o 3 em 1. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
Em votação simbólica, a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do crime de violência psicológica contra as mulheres no Código Penal. A proposta das deputadas Margarete Coelho, Soraya Santos, Grace Elias e Carla Dixon prevê prisão de até 2 anos e multa e criou o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Segundo a relatora, a deputada Perpétua Almeida, o objetivo da iniciativa é ajudar a mulheres em situação de violência a obter ajuda em órgãos públicos e entidades privadas participantes.
Mais uma vez, agradeço e reafirmo o sinal vermelho como um alerta e um pedido de socorro de todas as mulheres que podem ser atendidas conforme apresenta o projeto de lei.
Pelo projeto, caberá ao Poder Executivo, em conjunto com o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública, firmar convênios com as entidades privadas para implementar o programa. Profissionais deverão ser capacitados para encaminhar as vítimas a centros especializados de atendimento. A proposta vai agora ao Senado.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
Uma comitiva com integrantes do governo, do Tribunal de Contas da União e parlamentares vai aos Estados Unidos para conhecer modelos de redes privativas de 5G. liderado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, o grupo embarca domingo e só retorna dia 11. Entre os compromissos constam visitas ao FBI e à CIA, além de reuniões nas empresas americanas de telecomunicações. Estarão na comitiva os senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, que integram as comissões de Assuntos Econômicos e de Relações Exteriores do Senado. E também os ministros Bolton Alencar, Raimundo Carreiro e Bruno Dantas, do TCU, além de servidores do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança Institucional e de outros órgãos ligados à Presidência da República. O ministro Fábio Faria afirma que o objetivo da viagem é acelerar a implementação do 5G no Brasil e garante que todas as capitais do país terão acesso à nova tecnologia em 2022.
Isso está nos nossos compromissos. Até o julho do ano que vem nós teremos o 5G standalone em todas as capitais, em todas as 27. Tá? Independente de se atrasar um mês, a gente consegue se adequar. As próprias operadoras já falaram isso. Então, até o ano que vem, todas as 27 capitais terão o 5G standalone, né? O 5G Ferrari, né? O 5G que pode conectar coisas.
O edital está sendo analisado pelo TCU e, segundo Fábio Faria, deve ser liberado nas próximas semanas. O ministro afirma que o 5G será 100 vezes mais rápido que o 4G, o que vai revolucionar diversos setores da economia. A expectativa do governo é que o leilão aconteça em julho.